Este é o primeiro domingo de abril e nós iremos iniciar uma nova série de sermões, todos relacionados à Páscoa. Nós queremos nos preparar para esse período e queremos que você se prepare também para comemorarmos esse marco do cristianismo. Hoje, segundo a tradição cristã, nós comemoramos e relembramos aquele que é conhecido como o Domingo de Ramos, o domingo que antecede a Páscoa, em que Jesus realizou a sua entrada triunfal em Jerusalém. E esse é um episódio tão importante da vida de Jesus que ele é relatado em todos os quatro evangelhos da Bíblia. E hoje eu quero ler com você para refletirmos brevemente sobre o que o evangelista João relata. Acompanhe comigo a leitura do Evangelho de João, capítulo 12, verso 12 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: "No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disto também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu o que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele." A Páscoa era uma das festas mais tradicionais de Israel, se não a mais tradicional. Todos os anos, uma população numerosa ia a Jerusalém para comemorar a libertação do povo do Egito. Há historiadores que registram, inclusive, que nessa época em Jerusalém, cerca de 2 milhões de peregrinos estavam a caminho da cidade. Lembre-se que a Páscoa foi instituída primeiramente quando o povo saiu do Egito. A história contada lá no livro do Êxodo. A Páscoa, portanto, é a lembrança de que Deus fez por seu povo ao libertá-lo do domínio de uma nação inimiga. Com isso, havia em cada festa, anualmente, uma grande expectativa de que Deus enviaria o Messias prometido para libertar os judeus, agora do domínio do Império Romano. E na época de Jesus, tudo nos indica que essa expectativa estava maior ainda, estava cada dia maior, por causa dos sinais que ele realizava. Nós já vimos aqui em nossa igreja sobre os sinais de Jesus no Evangelho de João. Aproveite durante essa semana e ouça essa série de sermões em nosso site ou no Spotify de nossa igreja. Nós vimos que Jesus transformou água em vinho, curou um paralítico, alimentou uma multidão, caminhou sobre as águas, curou um cego de nascença e ressuscitou a Lázaro. E todos esses sinais eram amplamente divulgados. Imagine então que começou um burburinho. Vejam, há uma pessoa entre nós que está realizando milagres que só Deus pode realizar. O Messias chegou. Tinha gente então que não tinha dúvidas. Jesus era o Messias, era o escolhido de Deus para libertar o povo judeu da dominação estrangeira, estabelecer o seu reino sobre todas as nações e então trazer a paz novamente àquele povo. Nada melhor então do que preparar uma recepção calorosa para esse Messias. E para isso, eles usaram ramos de palmeiras. Esse já era um costume muito antigo do povo judeu, usar ramos para enfeitar as ruas até o templo. Os registros extra-bíblicos nos contam que quando os macabeus, um grupo político ali de judeus, ajudaram a reconquistar o território do domínio grego, eles fizeram uma grande festa de dedicação do templo, que a partir dali aconteceria anualmente, e ramos de palmeiras deveriam enfeitar toda a cidade. Isso aconteceu 120 ou 140 anos antes de Cristo. Esses ramos, então, simbolizavam a vitória, simbolizavam uma nova vida que estava para acontecer sobre toda aquela comunidade. E essa também era a expectativa nos tempos de Jesus. Está vindo aí aquele que nos dará a vitória sobre o Império Romano. Mas notem no texto, meus irmãos, que eles não utilizaram apenas ramos de palmeiras. Eles também entoavam um cântico de vitória bem conhecido naquela época, o Salmo 118, que nós lemos no início do culto. Eles vieram ao encontro de Jesus e exclamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Hosana é uma expressão hebraica de louvor presente no Salmo 118 e em outros salmos também. Aliás, é importante lembrar que o Salmo 118 faz parte de um conjunto de salmos que eram lidos e cantados nas festas judaicas, principalmente na Páscoa. Então imagine, assim como no Natal você já espera ouvir Noite Feliz, ou que na Páscoa a gente cante Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. Cada peregrino que ia caminhando em direção a Jerusalém naquela época já estava se preparando para cantar: Hosana, Hosana, o Rei. E quando um começa a cantar, o outro se alegrava e começava a cantar junto, e de repente você tinha uma multidão cantando aquele cântico de louvor, aclamando aquele que era o rei. Mas havia algo diferente em Jesus. Curiosamente, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Algo completamente inesperado para alguém que estava sendo proclamado rei de Israel. Ora, mesmo já naquela época, o esperado era que um rei entrasse com a sua caravana montado num cavalo, simbolizando a vitória sobre os inimigos, seguido pelo seu exército. O cavalo sempre esteve associado às conquistas militares. Por que então Jesus entra montado num jumentinho? Primeiro, como o próprio João indica aqui no seu texto, para cumprir uma profecia. Uma profecia feita 400 anos antes pelo profeta Zacarias, que escreveu: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Segundo, para mostrar que ele não viria como todos esperavam, trazendo batalhas, trazendo conquistas, trazendo guerras, mas veio trazendo a paz, veio sendo humilde. E em terceiro, Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, mostrando justamente que, embora tivesse as expectativas erradas acerca do que ele iria fazer, aquela multidão estava proclamando o rei a pessoa certa. No Antigo Testamento, os jumentos eram animais utilizados em procissões de reis. Quando Salomão se tornou rei, por exemplo, ele entrou em Jerusalém montado num jumento que pertencia a Davi. Além disso, ele tinha um supervisor real que cuidava somente da sua criação de jumentos. Então percebam, Jesus está aceitando a expectativa messiânica que a multidão tinha a respeito dele, mas corrigindo essa expectativa, mostrando que ele não viria como um rei conquistador, mas como um Messias humilde, como o servo sofredor de Isaías 53. O rei triunfante que estava sendo aclamado era o rei humilde, montado num jumentinho. Ele não tinha carruagens, nem cavalos de guerras. Ele não tinha espadas e arcos, mas ele traria paz a todas as nações. O seu presente para nós é o presente da vida, e não de uma conquista política e imperial. Não é à toa que essa aclamação pública de Jesus não iria durar. Alguns daqueles que estavam dizendo ali, bendito o que vem em nome do Senhor, dias depois diriam, crucifica-o. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, prestes a cumprir o seu destino, sofrer nas mãos de seus inimigos e traidores, morrer na cruz e ressuscitar, nos ensina nesse dia pelo menos duas lições. A primeira é que Deus pode frustrar nossas expectativas. É isso mesmo que você ouviu. Deus pode frustrar nossas expectativas. Eu explico. Aquela multidão foi ao encontro de Jesus achando que ele seria agora coroado rei para dominar sobre todos os povos da terra, para colocar o povo judeu numa posição de destaque, para livrar aquele povo do domínio do Império Romano. Mas não foi isso que ele fez. E quando perceberam que ele não faria isso, aqueles que o aclamaram foram aqueles que alguns dias depois gritavam a favor da sua crucificação. Por isso, precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, para ajustar as nossas expectativas de acordo com a palavra de Deus. Quantas vezes nós agimos como aquela multidão? Nós vamos em direção a Deus, falando que Ele é que vai resolver todos os nossos problemas. Ele é que vai me deixar rico. Agora o meu negócio vai dar certo. Ele é aquele que vai tornar todos os meus sonhos realidade. Ele é aquele que vai me trazer um marido, uma esposa, um filho. Ele é aquele que nunca vai deixar que eu sofra. Afinal, você já parou para pensar o que é que fez você assistir esse culto? O que é que te fez procurar Deus? Por que é que você está aí me ouvindo? Quais são as suas motivações e as suas expectativas? E se essa expectativa for frustrada, o que é que você vai fazer? É comum que cada um procure formar o seu conceito de Deus. O problema é que quando a decepção chega, suas expectativas que eram frustradas, que eram equivocadas, se tornam frustradas então. Somente voltando à palavra de Deus, meus irmãos, nós podemos ter as nossas expectativas equilibradas, porque ela é inspirada por Deus e nos informa como Deus age em nossa redenção e em nossa história. Quando nós não conhecemos a Deus através das Escrituras, nós formamos uma caricatura dele em nossa mente e criamos expectativas em cima de coisas que ele sequer nos prometeu. Por isso, volte-se nesse dia para as Escrituras, para perceber como Deus age na história e assim tenha a sua expectativa equilibrada, plausível e objetiva, segundo aquilo que Deus nos revelou na sua palavra. Deus tem planos muito maiores do que os que nós podemos imaginar. Não tente, então, encaixar Deus nas suas expectativas, mas conforme-se aquilo que ele revelou através da Bíblia. E em segundo lugar, a entrada triunfal de Jesus aponta para uma realidade muito maior do que aquilo que estava acontecendo ali. Aponta para o governo de Jesus sobre todas as coisas. Se você frequenta a igreja desde pequeno, provavelmente já ouviu falar que Jesus cumpre os três ofícios que havia no Antigo Testamento: profeta, sacerdote e rei. Ele é profeta porque ensinava a palavra de Deus e confrontava os pecadores ao arrependimento. Ele é sacerdote porque é o nosso representante diante de Deus. E ele é rei porque governa sobre todas as coisas. Mesmo sem saber, aquela multidão estava aclamando Jesus e estava apontando para o fato de ele reinar e governar sobre todas as coisas. O próprio João fala isso no texto. Nem mesmo os seus discípulos conseguiram compreender exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Veja aí o verso 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, ou seja, somente algum tempo depois, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Ou seja, somente depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, através da ação do Espírito Santo, os discípulos se lembraram do que aconteceu e entenderam que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém apontava a preparação de Jesus para receber todo o poder e todo o domínio das mãos de Deus Pai. E essa preparação era a mais controversa possível. Ele fez isso sofrendo e morrendo. Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versos 7 a 11, nos lembra que Cristo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Paulo também vai enfatizar esse ofício real de Jesus aos Colossenses, ao escrever que Jesus Cristo é o rei que cancelou o escrito de dívida que era contra nós, encravando-o na cruz, e despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. O próprio Jesus, ao ressuscitar e aparecer aos seus discípulos, diz o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso quer dizer que o nosso Jesus Cristo, meus irmãos, vivo e ressurreto, reina sobre todas as coisas e está no domínio de todas as coisas. Isso deve ser motivo de alegria e de consolo para todos nós que vivemos numa época de incerteza com relação ao futuro. Porque esse rei conhece e experimentou cada um dos sofrimentos que o ser humano pode experimentar. Ele não foi um rei que viveu afastado, separado do seu povo lá nos palácios, mas desceu e entendeu os problemas da humanidade. É por isso que, como rei, ele pode ter misericórdia de nós. Ele conhece o que nós passamos, ele conhece o que você passa. O seu coração está aflito, Jesus também passou por isso. Incertezas com relação ao futuro, Jesus sabe o que é isso. Sentimento de abandono, Jesus foi abandonado na cruz. Você não sabe em quem você pode confiar? Jesus sabe o que é isso. Ele foi traído pelos seus amigos mais próximos. Medo da morte? Jesus conhece esse medo também. Porque ele não só teve medo, mas ele morreu de fato. Porém, meus irmãos, a nossa perspectiva e a nossa expectativa muda quando sabemos que esse rei, Jesus Cristo, não continuou morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, apareceu a vários de seus discípulos e então subiu aos céus, onde está reinando. Por isso, não importa como nos sentimos, nós podemos nos achegar a esse rei pedindo perdão, pedindo misericórdia, e ele vai nos atender, porque ele conhece a dor que nós passamos. Ele não é um rei distante que olha lá do trono e não se preocupa conosco. Ele nos entende, ele nos sonda e ele nos quer. Saber que Jesus Cristo reina nos dá forças para orarmos, inclusive, porque nós o fazemos em nome de Jesus, o rei de todo o mundo, aquele que governa sobre todas as coisas e tem o poder em suas mãos. Por isso, nesse dia, encontre forças em Jesus Cristo, o rei dos reis. Entregue a sua vida a ele e ande em seus caminhos. O Domingo de Ramos, apesar de tudo o que estivermos passando, deve ser um momento de esperança e de grande expectativa, porque ele nos lembra não só que houve um momento em que Jesus entrou no jumentinho em Jerusalém, mas aquele momento aponta para uma realidade maior. Aquele momento aponta para uma realidade eterna e celestial, onde Jesus Cristo cumpre de maneira efetiva, de maneira plena, aquilo que está escrito no Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Jesus Cristo, forte e poderoso. O Senhor Jesus Cristo, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. Que esse Senhor Jesus Cristo te abrace com a sua misericórdia e te abençoe. Amém.